Hinterkaifeck, uma pequena chácara situada entre as cidades de Bavária, de Ingolstadt e Schobenhausen, cerca de 70 quilômetros ao norte de Munique. Foi cenário de um dos crimes mais intrigantes da história alemã. Na noite de 31 de março de 1922, os 6 moradores da fazenda foram mortos com uma picareta. O crime, até hoje, está sem solução.
Discos voadores. Fantasmas. Criaturas horripilantes. Este é Mundo Freak Confidencial.
E começamos agora mais um Mundo Freak Confidencial. Aqui é o investigador Andrei, mais uma vez comigo, nosso professor de história, o investigador Rafael Jacauna.
Opa, lá vou eu olhar agora assassinatos. A gente sai de extraterrestres para assassinato. No fim das contas, a gente vai ver que quem matou essa galera aí foram alienígenas.
Nunca se sabe, né? Nunca se sabe. Temos também aqui um convidado mega especial lá do Bacanudo, Nicolas Queiroz.
Opa, de caçador a investigador hoje, né?
Olha aí, o cara já tá na segunda faculdade já.
Opa, praticamente.
O cara tá saindo aí de Indiana Jones pra Fox Mulder.
Pô, quer coisa melhor, cara? Que isso? Só não posso acabar que nem California.
É verdade, cara, Califórnia.
Uma piada só quem viu pra entender, né?
Cara, pois é, né? Mas é divertido. E, Nicolas, você é um cara que curte os assuntos misteriosos.
Sim, cara, curto bastante, desde criança. Eu fui daquela geração de crianças dos anos 90 que tinha os pais que gostavam de botar filmes de terror pra criança ver. Eu não sei explicar, mas eu já encontrei outros que também tiveram uma criação parecida, sabe? Engraçado que hoje meus pais não gostam de filme de terror, sabe? E aí eu cresci, cara, e gostei, tanto que eu faço cinema, né, também, e minha veia estética também tá nesse âmbito. E durante muito tempo eu fiz comunidade no Orkut, arquivos sobrenaturais, onde tinha fórum, discussão de casos, vídeos que tinham no YouTube, um YouTube ainda bem jurássico, sabe?
Sim.
Então, cara, eu tô entranhado. Eu comecei com podcast, inclusive, nessa temática de terror, lá no Medo B, em 2009, isso.
Nossa.
Medo B é um site bem conhecido pra quem gosta desse tipo de temática, vez ou outra. Eu acabo caindo nele quando eu vou pesquisar alguns casos e é muito legal. Eu nem sabia que tinha um podcast, isso que é o mais assustador.
Pois é, cara, era bem pequeno mesmo, sabe? Mas foi uma veia ali pra poder, né, tipo, dar um start, né? Aí, mais pra frente, eu fui criando outros projetos e tô hoje aí no Bacanudo lá com Pedro Duarte, Isabelle, Ovelha. E tá sendo bem legal, cara. Espero que o público aí confira lá e vê se gosta também.
Ah, com certeza, com certeza. Galera, vamos falar um pouquinho deste crime, né, deste atentado, deste massacre, conhecido como Massacre de Hinterkaifeck, feito na Alemanha, né, a 70 quilômetros do norte de Munique. E eu gosto desse caso, apesar dele ser bastante obscuro, porque ele me lembra muito episódios de um Arquivo X, por exemplo, que é aquele tipo de coisa que no contexto social, nossa, que mistério, a gente nunca vai conseguir explicar. Mas se a gente estivesse vendo um filme ou uma série de TV, e isso é um negócio que eu sempre me perguntei. Por exemplo, dando aqui um contexto contexto, não tô falando que isso aconteceu nesse caso. Mas, por exemplo, imagina que no meio da série, você tá assistindo a série Arquivo X, aí foi um doppelganger, né, um duplo, foi lá e matou toda a família, ou então um cara que ficava invisível, algo nesse sentido, um negócio bem louco assim. E eu sempre ficava me imaginando, caraca, quando as pessoas normais forem ver que isso aconteceu, o que que elas vão imaginar? E quando eu encontro esses casos, eu sempre imagino que algo bem louco aconteceu e a gente nunca vai descobrir.
Entendi, entendi.
Vocês já tiveram essa sensação?
Cara, direto, né? Tem muitos casos, assim, que rendem pautas de programa. Principalmente dessa época, anos 20, anos 30, né? Que tem toda uma mística ao redor, a questão do tempo que se passou e fica mais difícil ainda investigar hoje, né?
Sim, sim.
Cara, geralmente, caso de assassinato, eu sou muito pé no chão. É que o ser humano é uma desgraça, né, cara? O ser humano faz muita coisa que você duvida. Então, geralmente, caso de assassinatos, eu tendo a acreditar que foram pessoas mesmo. Mas ao longo do programa a gente vai debatendo.
Cara, mas é realmente. Esse caso em si, ele é muito insólito. Mas vamos pra ele e vamos aos pouquinhos, vamos introduzindo. Então é o seguinte, a gente tem que contextualizar geral, né? A gente tá aí em 22, né? Então a gente tem aí uma Alemanha. Por favor, Rafael, contexto da época. O que aconteceu na Alemanha nessa época?
Contexto da época? No Brasil tava acontecendo a Semana de Arte, né?
Olha aí.
Então tava aquela efervescência brasileira aqui e tal.
Antropofagia, né?
Oh, meu Deus.
Olha aí, viu?
Eu não entendi agora.
Ué, da Semana de Arte Moderna, cara. Conceito de Antropofagia, Mário de Andrade.
Ah, tá. Pensei que você tava falando que as pessoas estavam se comendo.
Não, quase isso. Talvez aí. Talvez aí.
Ai, meu Deus. É que foi cinema, né? Tu foi mais profundo. Na Alemanha, provavelmente 22, vou te falar com alguma certeza. Estavam muito fodidos. Dos caras. Muito. Do tipo assim, passando fome, pagando dívida, afundado em problemas, a sociedade estava destruída, crise econômica, financeira, crise alimentícia, todo tipo de problemas de gênero. Agora, como eles moravam numa fazenda, não sei qual era o nível que isso estava afetando aquela família, entendeu? Mas provavelmente eles não estavam passando os melhores anos de suas vidas, não. É porque assim, em 22, como vocês sabem, né? Pouco logo depois da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha estava bem prejudicada. Então, era uma época difícil.
Aquela coisa bem icônica, né? Dos moradores levando carrinhos e carrinhos de dinheiro pra comprar meia dúzia de maçãs, né? Que a inflação tá lá na casa do caralho, né?
Pô, lá na Alemanha era até pior. Não tinha nem o carrinho, nem o dinheiro.
O nego fazia, né? A troca, né? Voltava pro tempo das cavernas.
É antropofagia.
Olha aí a referência. Então a gente tem que falar um pouquinho, primeiramente, dos integrantes da família, que eu acho que isso talvez seja uma das pistas pra gente começar a entender esse caso, né? O pai de todos, furabolos, era o André. Era o Andreas Gruber, né? Eu não sei se é essa a pronúncia, mas vai ser isso aí mesmo. E ele era o dono da fazenda e morava com a sua esposa. Ele tinha uma filha que era casada com o genro dele, né? Que foi pra guerra e nunca mais voltou. E a filha dele, né, Victoria, tinha mais dois filhos, né? Ou seja, os netos de Andreas, no qual era um casal, né? Um menino e uma menina, que eram netos de Andreas.
Uma família perfeita, né? Padrão.
Nem tanto, né? Porque o marido tinha morrido, né? Então ele tava cuidando da filha viúva. Deveria ser meio chato pra ele.
É, porque foi logo após a Primeira Guerra Mundial e tudo mais.
Sim, sim. Mas talvez a primeira evidência desse caso, de alguma coisa estranha que estava acontecendo, era que eles tinham uma empregada nessa época, né? Que ajudava lá na arrumação da casa. E talvez isso aí seja o primeiro indício de que, na verdade, apesar da crise, né? Eles eram uma família até abastada, né? Eu consegui manter uma empregada. É, eu imagino que pra época, né? Ou a empregada realmente estava bastante ferrada, ou os caras estavam bem, né?
Provável, cara. Com essa Alemanha destruída, acho que quem tinha fazenda, querendo ou não, ainda tinha como, sei lá, talvez desenvolver uma agricultura, né? Alguma coisa.
Pois é, né? Ali, provavelmente, eles eram quase que
fornecedores, né?
Fornecedores. Então, provavelmente, a empregada não era nem status. A empregada, talvez, assim, né? Trabalhava pelo teto e pela comida, sabe?
Vai saber a história, né? Da família da empregada. Vai que também não perdeu família na guerra, né?
É, vai saber. A gente tá especulando, mas não quer dizer também que eles eram ricos, mas eles provavelmente tinham uma situação mais cômoda, vamos dizer assim, pelo fato de serem de uma fazenda. As fazendas foram danificadas e tal, mas você tampa os buracos, planta o alimento e o tempo faz as coisas melhorarem, né?
Sim. Olha aí. E, assim, eu não posso deixar de negar que esse episódio é patrocinado pela Rei do Gado. Olha, a gente tá voltando, a gente tá fazendo aqui.
Zé Ramalho, Zé Ramalho.
Marcado e povo feliz. Era o Zé Ramalho da história aqui. Não, brincadeira. Então tá, antes de acontecer o crime, o suposto crime, né? Antes de acontecer a tragédia, a gente tem que voltar 6 meses antes, onde essa empregada havia simplesmente deixado a fazenda, né? Alegando que ela era assombrada. E é muito interessante que ela falava, né? Falou pros policiais que eles escutavam barulhos de passos no sótão.
Calma aí, André. Calma aí. Quem era assombrada? É empregado ou a família?
Não, a fazenda.
Ah, tu falou, deixou que ela era assombrada. Eu tava achando que a empregada que era assombrada.
É, pode ser também, né? Isso aí, não toma banho de pipoca, dando isso aí, essas coisas. É, não, mas a fazenda era assombrada, né? Eles escutavam passos no sótão, também do lado de fora da casa, algumas coisas sumiam. E, por mais que a crise poderia ser grande, né? Não evitou que a empregada fugisse de lá correndo, né? Simplesmente deu a louca, não aguentou mais e saiu fora. E esse talvez é o primeiro indício de coisa estranha.
Mas assim, fugir? Ela não pediu nem demissão, ela foi junto, pegou a mala da noite pro dia e foi embora? Não,
isso? É nível Chaves, pegou o cabo de vassoura, fez aquela trouxinha redondinha. Ah. Não, aí eu acho que você tem dois lados, né? O lado cético, né? E o lado crente, assim, dizendo. Crente é o sentido de crer no sobrenatural.
Aqui a gente chama de believer.
Believer aí. Porra, believer é o termo. Faz bem, faz bem.
Aí, cara, toda vez que alguém fala believer, só lembra de Justin Bieber.
Estragaram a porra do teu.
Mas enfim, foda.
Você tem empregada nessa época, a gente especular que ela devia estar passando por grande necessidade pra estar, né, trabalhando com uma família, na fazenda, no interior e tudo mais, e largar tudo por conta de assombração tem que ser algo muito cruel mesmo, algo muito assustador, né? Chegar ao ponto de não se demitir, mas fugir. Mas ao mesmo tempo também nessa época, vale lembrar que o misticismo era algo muito mais difundido, né? As pessoas acreditavam mais em muitas coisas que hoje são mais explicáveis. Então tem dois lados aí que ficam pesando, né? Um pra cada lado. Tipo, será que ela acreditava demais? Mas, pô, acreditar demais ao ponto de se demitir, sabe? De meter o pé, né?
Sim, sim. Que às vezes é aquilo, né? É só aquele tipo, se for um caso de espírito, né? É aquele tipo de coisa que precisa ser algo muito... Como é que eu posso falar? Muito pesado pra pessoa realmente optar por isso, né? Geralmente nunca é um bom caso, né? Às vezes é só aquele espírito brincalhão, aquele poltergeist que fica brincando com a bolinha, joga a bolinha, volta com a bolinha. Né? Não dá muito motivo pra pessoa sair da casa, né? Que às vezes ela tá perdendo muita coisa ao sair, né? Tem que ser algo realmente que possa até ser algo que ameace a vida, né? Mas também levando em conta como o próprio Nicolas tá falando, pela crença geral, né? A crença do demônio que talvez fosse ainda muito forte na década de 20.
Com certeza.
Mas é que tá, cara. Você falando desse jeito, tá parecendo que hoje em dia a crença do demônio... O demônio tá mais vivo do que nunca, cara. É, você liga em programas de igreja, você vê programas de misticismo, você vai numa igreja, o demônio tá muito vivo na cabeça das pessoas, sabe? Não à toa que filmes de demônio, filme de possessão, fazem muito sucesso, porque as pessoas hoje ainda têm muito medo do demônio, do que o demônio pode fazer com você, de fantasma. Então, na época, podia ser mais forte? Sim, mas eu acredito nisso. O demônio nunca teve tão forte, sei lá, nos últimos 30 ou 40 anos do que hoje. Nessa época podia ser um pouco mais, mas o demônio hoje em dia tá em moda. Tá
em moda é bom, hein? Tá em moda.
Eu sei, Rafael, mas eu acho que é um outro contexto, eu acho. Porque aqui, a nossa crença hoje, né? E eu não tô falando da crença de nós três, mas essa crença geral, né? Daquela do pastor, né? Da TV do pastor lá que tu clica, zapeia durante a madrugada, né? Que tu coloca naquele canal, sai aqueles esconjurando todos os demônios. Mas que pra mim hoje, esse tipo de atuação demoníaca é bem diferente do que o pessoal acreditava antes. Porque hoje, o demônio é aquele cara que quer largar a cachaça, né? É o cara que quer ficar rico, o cara que quer sair de ficar pobre.
É, o demônio tá mais ligado a fracasso, eu acho, hoje em dia. Mas eu acho que naquela época, tudo que acontecesse de errado, qualquer coisa, quebrou não sei o quê, é o demônio, eu acho, né?
É assim, já vi mãe de aluno chegar pra mim e falar assim, ah, eu tô levando meu filho pra igreja porque eu acho que o demônio tá fazendo a cabeça do meu filho, ele é pra mãe.
Então, associado a essa questão do fracasso, dele tá indo mal a pior, indo com nota não, baixa.
Não, seria mais pela questão do garoto ser o capeta em sala de aula mesmo, entendeu? Muita bagunça. Aí junta, né? Se ele faz bagunça, ele tira nota baixa. Sim. Aí a mãe começou a atribuir a esse tipo de coisa, ao comportamento do filho, a fatores espirituais, entendeu? Então, assim, sim,
o que você
falou faz realmente sentido. O fracasso, ele mostra muito. Na época também era, mas realmente essa balança tende a ter mudado, né? De, calma, calma no chão. Ah, você perdeu, é o demônio que tá te atrapalhando, né? Uhum. O demônio tá impedindo sua evolução. Faz sentido, realmente. Mas o demônio tá aí, cara. O demônio tá aí fazendo tá aí, essas, né, misérias.
Tá por aí. Deve estar até ouvindo a gente sobre é.
Tá por aí fazendo o pessoal tirar nota zero no Enem,
Demônio
né?
está na moda. Essa é a frase do cast.
Não, mas eu acho a situação muito engraçada, né? Como é que o demônio muda dependendo do contexto social da época, né?
Ah, com certeza.
Nesse contexto, né, a gente tem que explicar primeiramente como é que funcionava a vida deles. O Andres, né, que era o dono da fazenda, ele era conhecido por ser um cara muito rígido, né, inclusive de ser conhecimento geral de que ele batia na esposa, ou seja, ele era um cara que não tinha uma fama muito boa na cidade.
Mas, Andrei, foi meio redundante, né, o cara fazendeiro, anos alemão, 20. Anos 20,
pré-nazismo.
Bater na mulher e ser rígido é o pré-requisito pra ser fazendeiro alemão, né, cara?
Sim, sim. Só que também rolavam os boatos que o Andres, ele, não sei se é correto, né, se a gente pode levar isso como um fato, né, mas os rumores da época podiam alegar que ele tinha uma relação incestuosa com a filha, a Victoria, né, que era talvez a única pessoa da família que era boa, né, que tinha uma fama legal na cidade, porque ela tinha uma voz bonita, né, e ela participava do coro da igreja. Então ela talvez seja a única pessoa que salvasse ali da fazenda, e que rolava muito desses boatos de que o pai dela tinha uma relação com ela e tal, e que rolava até umas tretas com esse marido que nunca mais voltou, né? Que ele não queria que a filha se casasse novamente, algo nesse sentido. Eu acho que isso já também começa a gente montar aí no futuro, quando a gente for começar a falar aí sobre as nossas teorias, talvez isso vá acrescentar. Mas então, né? E aí, o que aconteceu? Poucos dias antes do crime, o fazendeiro, né, que tinha uma relação não necessariamente boa, mas ele tinha uma relação com os vizinhos, ele acabou conversando com eles sobre uma descoberta de que ele encontrou pegadas na neve, encontradas a partir da borda da floresta, próxima à fazenda, e que rumavam para a casa em que eles moravam. Mas o interessante e o mais misterioso é que nenhuma das pegadas parecia no sentido contrário, ou seja, era como se a pessoa fosse até a casa, saindo da floresta, e não voltasse, teria ficado na casa e não saído mais, né? E ao perceber isso, né, eles procuraram em toda a casa, procura minuciosa, mas eles não conseguiram encontrar ninguém. E também um fato interessante é que outra empregada foi contratada pela fazenda da família e a gente tem isso, né?
Rapaz, mas isso aí é complicado, né? Já cai pela noção que não deve ser fantasma. Porque se o Legolas não deixa a pegada na neve, o fantasma também não deveria deixar. Então já alguma coisa sólida e pesada pra deixar pegada.
É, mas se fantasma, se a gente levar em conta a questão dele mexer, interagir com objetos, ou seja, ele exerce uma pressão física, né, naqueles objetos.
Mas aí ele voa, pô. Fantasma não precisa andar.
Ele voa, cara. O cara tá pensando no sei lá,
no Ghostbusters, né?
No Geleia.
Não, mas é que, assim, pra também ajudar no contexto, né? Eles estavam passando por um rígido inverno, então, assim, as pegadas elas ficavam na neve. E se a gente for levar em conta sobre essas teorias que a gente tem sobre os espíritos, de que pra se manifestar no mundo físico eles meio que roubam energia, você pode levar a crer também que, na verdade, pode não ser uma pegada de profundidade, mas, na verdade, uma pegada relacionada um calor que pode ser feito sobre a neve, ou algo nesse sentido. Eu não sei se pode ser muita loucura.
Não, não é. Na verdade, é uma cientificação da espiritualidade, né? Porque se você pensar que o espírito, ele, em tese, habitaria uma outra dimensão, uma dimensão bem próxima da nossa, que a vibração dela permite com que ele seja visto aqui, por exemplo, mas pra ele estar aqui nessa nossa dimensão, ele precisa ser energia, ele precisa de matéria, né? E pra isso, ele tem que haver um processo de energia. E essa energia pode ser resumida numa uma energia térmica, né? O calor mesmo, como é dito, e como alguns programas de caçadores fantasma, eles traduzem como frio também, né? Você tem um ambiente que tem uma temperatura de, sei lá, 22 graus e num determinado ponto tem 13 graus, sabe?
Então, o ambiente perde calor, né?
Perde calor, assim, drasticamente. Não é uma perda de 5, 10 graus, é uma perda de 15 graus, 20 graus, em um ponto específico.
Interessante também que não é só energia térmica, né? Apesar de não ter muito a ver,
tem magnética também.
Né? É, magnética e de energia elétrica mesmo, né? Aquela coisa da luz piscar, né? Quer dizer...
Há uma conversão de energia, algo se perde.
É. Sim.
Porque não se perde, se transforma, né? Lavoiseira aí.
Exato, exato.
Porra, nem fala. Toda vez que eu passo na rua e a luz do poste apaga, filho.
Ah, mas isso é a light
mais
mesmo.
Isso é a coisa mais comum que
aqui
tem.
Aqui no Rio é light. Aqui no Rio,
isso é a coisa mais comum que tem. Mas o esfíncter dá uma pressionada. Caraca, por que sempre que eu passo a luz apaga? Aí quando tu vê outras pessoas
sensor,
andando...
Né, de movimento, né?
Aí quando tu vê outras pessoas... Aí tu passa e a luz acende. Quando tu vê outras pessoas passando, a luz apaga. Tu, ainda bem que é com todo mundo. O foda é quando a outra pessoa passa e a luz não apaga, né?
É, mas o legal também, né, quer dizer, não deveria ter sido muito legal pra eles, que no dia seguinte, outro fato misterioso aconteceu. Eles amanheceram com um jornal na porta, sendo que nenhum deles havia assinado ou sequer comprado o jornal. Ele simplesmente surgiu e ninguém sabia de onde aquele jornal surgiu lá na soleira da porta deles, né? E também aliado ao fato de que no outro dia ainda as chaves, o molho de chaves da fazenda havia sumido, você começa a ser instaurado aquele lance do terror psicológico dentro de um caso clássico de fantasmas, né? De que as coisas começam a se modificar, às vezes até o próprio clima da casa. Como se fosse aquelas clássicas situações daquele momento, daquele período que um poltergeist ou algo nesse sentido, ele ataca com mais firmeza, vamos falar assim, né? Ele começa a ficar mais, não sei, mais puto com qualquer coisa que tenha acontecido. E isso, o pessoal tava conversando com os vizinhos, eles iam pra cidade frequentemente, era só um quilômetro, né? Sem falar que eles tinham que vender coisas, né? E etc. Participava do canto da igreja, igreja e por aí vai. Apesar da fama não ser muito boa deles, eles até participavam frequentemente, socialmente, do convívio da época, né? É bom ser deixado claro. O interessante é que tudo começou, né? As coisas começaram a ficar estranhas quando, de repente, a família sumiu. Eles não foram mais pra cidade, a filha Victoria não foi mais pro canto da igreja, e o pessoal começou a se perguntar mais pela Victoria, que nunca tinha faltado coro antes. Ela era uma pessoa que realmente sempre estava lá presente nas ocasiões e tal. E foi até um dia, né, com esse desaparecimento todo da família, que foram lá verificar, afinal, o que tinha acontecido, né? Eles começaram rondando a fazenda, não viram ninguém, estranharam um clima bastante silencioso, né? E tudo se sucedeu quando eles entraram no celeiro, quando eles viram os corpos da família, né, ensanguentados no chão do celeiro, coberto por feno. E aí eu pergunto, Rafael, o que você faria em uma cena como essa?
Eu com certeza não encostaria, né? Porque geralmente em filme a pessoa chega perto, ajoelha, se banha na metade do sangue que tá no chão, aí coloca digital na faca que tá inocentemente parada na lateral do corpo.
E aí fala, ele morreu.
Aí chama a polícia te prende, tu fala, mas não fui eu. Aí tu, como não? Como não? O sangue, a pegada, a digital, eu nem sei se na época tinha digital, provavelmente não tinha. Na alertinha? Não tinha, gente.
É, as pessoas desenvolveram digital depois dos anos 10, eu acho.
Desenvolveram, né? Tipo, não existia, era liso.
Mutante, né? Não, mas eu realmente não sei, né?
Por isso que não descobriram o Jack Estripador até hoje.
É, bem verdade. Tem muito disso também. Mas assim, eu acho que é bom a gente também não subestimar tanto. Apesar da gente ter realmente ali as limitações de uma década de 20 relacionada à perícia de um crime, a gente também não pode subestimar a lógica deles. Afinal de contas, Munique, né? A cidade mega importante da Alemanha. Apesar de estar na crise, eu acredito que ainda seja uma potência europeia. Não sei, eu imagino que não fosse tão redneck assim como a gente possa imaginar.
Não, provavelmente já tinha a cultura da polícia forense, ou pelo menos já tinha sempre ali só uma dúzia de investigadores, especialistas nesse tipo de coisa. Tava desenvolvendo, estavam se criando os métodos, mas provavelmente já tinha alguém. Se assim não tinha digital, tinha outros métodos, mas se eu não me engano, a digital já tinha sido pesquisada na cultura forense e ele já estava sendo usado. Agora eu não sei precisar a época que isso aconteceu.
Outra coisa também é que até que ponto, pelo menos inicialmente, tinha interesse de uma investigação tão especializada, sabe? Porque como a gente falou, era uma fazenda lá no interior de não sei aonde, a norte de Munique, sabe? Devia ter uns quilômetros de distância, a gente sabe que transporte...
É, um quilômetro só era do lado de Munique, é.
Ah, era um quilômetro só? Então... É, não era tão longe, mas assim, até que ponto havia interesse em pesquisar algo do campesinato, sabe? Tipo, até que ponto isso era interessante e tal? Eu acho que no início, talvez, eles foram lá policiais mesmo, assim, algo bem, sabe? Tipo, ah, vamos só pegar a arma do crime, vamos ver no máximo a digital e pronto, temos assassino, sabe?
Sim.
Não peritos e tal. Acho que isso aí foi mais posteriormente, não foi, não?
Na verdade, houve-se uma investigação, né? Um pouco mais limitada do que a gente tem hoje.
Sim, claro.
Mas, por exemplo, deu-se pra saber de que a família fora morta com golpes de uma picareta. E que uma das coisas interessantes é que a pessoa parecia ser muito habilidosa, porque foi apenas um golpe em cada um. Ou seja, não foi aquela coisa da pessoa no tentativa e erro, do massacre, né? Foi aquela coisa bem certeira. E o interessante também foi que se notou, né? Apesar de que metade dos corpos estavam divididos, né? Um pra lá, outro pra cá, né? Alguns deles estavam decapitados no celeiro.
Caraca, com picareta?
Com picareta.
Não, calma aí. Tu disse que eles foram mortos com uma picaretada.
Não.
E o
não.
cara arrancou a cabeça com a mesma picaretada?
É, no caso, alguns estavam decapitados, mas o que deu pra perceber é que a pessoa, ela não fez sujeira, sabe? Como a gente possa imaginar que alguém tentando cortar a cabeça com uma picareta, né? Ou seja, era uma pessoa que era bastante precisa com ela. É isso. Alguns tinham realmente só um golpe.
Quem tem treinamento de arrancar a cabeça com a picareta?
Minecraft.
E também, uma das evidências interessantes é que todos os corpos estavam cobertos. O do celeiro estava coberto com feno, a criança no berço estava coberta com a saia da mãe Victoria e a empregada estava coberta com lençóis brancos, o corpo dela em si.
Uma espécie de ocultação para tentar demorar um pouco a encontrarem?
Talvez não ocultação que não era, por exemplo, aquele bolo de feno no Assassin's Creed.
Diz uma coberturinha superficial.
É.
Vou te falar, cobrir o corpo, pelos meus estudos investigativos, acusa um tom de arrependimento ou de alguma aproximação íntima com as vítimas.
Olha aí, faz sentido. Só que outra coisa também é o seguinte, os vizinhos, eles disseram que, beleza, passou-se alguns dias, né, quer dizer, não foi no dia da morte em que o pessoal descobriu os corpos, né, demorou-se dias até eles verificarem pelo estranhamento do desaparecimento da família. Só que no estranho é que no final de semana, antes do descobrimento deles, os vizinhos afirmaram de que saía fumaça da chaminé naquele final de semana, como se alguém utilizasse a casa.
Ó, tá vendo? Foi alguém que conhecia eles muito bem.
Tá até quase que óbvio, né?
É, só que o interessante também é o seguinte, eu sei que alguém vai provavelmente falar da Cris, né, que provavelmente um roubo, um assalto, não foi pego o dinheiro e nem as joias da família na fazenda. Joias que a gente tá falando, assim, a família abastada, tinha ouro, tinha algumas pedras preciosas, tudo isso foi deixado intacto. Então a gente tem toda essa formação desse mistério, né, e aí a gente já pode começar...
Deixa eu te perguntar, eles eram judeus?
Eu acho que sim, pelo sobrenome eu acho que sim.
Então, agora eu vou faltar com essa informação.
Que Grubby é judeu. Grubber, eu já não sei, mas é uma proximidade tão grande, né?
Pode ter sido o menino Hitler aí, adolescente já. Adolescente não, já era adulto, porque ele lutou na Primeira Guerra Mundial.
É, lutou, quem lutou foi o marido de Victoria, que era o genro do Andreas.
Aí que ele conheceu o Hitler foi lá e falou, ah, tu é judeu, vou lá na tua casa fazer uma visita.
não funciona assim. O interessante é que o inspetor George Heingruber, olha aí outro Grubber, só que não o mesmo Grubber, e seus colegas de departamento da polícia de Munique investigaram os assassinatos e mais de 100 suspeitos foram interrogados ao longo dos anos.
Gente, como tem tanto suspeito assim, essa família deveria ter problema com muita gente, então. Pra ter 100 suspeitos...
É, deve ser, tipo, toda a galera daquele raio ali de um quilômetro, sabe? Todo um vilarejo ali.
Sim. É que aquilo, né, cara? Era uma fazenda, eles tinham muitos conhecidos, né? Poderia ser qualquer um, se você fosse ver. Apesar dos mistérios. Só que eles não acharam ninguém. Em 2007, os alunos de Polizeifach Hochschule,
Nossa Senhora!
Academia de Polícia, em Fürstenfeldbruck, tiveram a tarefa de investigar o caso, uma vez que com modernas técnicas de investigação criminal, mas o seu relatório final é mantido em segredo até hoje. E, até hoje, muitos pesquisadores continuam a investigar o caso, meio que por hobby, sabe? Vai até a fazenda, ainda investiga o que sobrou de testemunha ou de filhos.
Deve ter até fila, né? Tem que pegar sempre. Próximo.
É, pois é, só que aí de 20, a gente tá até hoje com a gente tentando investigar, né? Mas o interessante é que nunca foi encontrado ninguém, mas a polícia suspeitava que o primeiro motivo para os crimes seria roubo, né? Como eu tinha falado, né?
Claro, latrocínio.
E interrogou vários habitantes da aldeia vizinha, assim como artesãos, viajantes e vagabundos aos arredores, né? E essa teoria do roubo, entretanto, foi completamente abandonada pela polícia por causa dessa grande quantidade de dinheiro que foi encontrada na casa ainda, né? Acredita-se que o autor, ele permaneceu na fazenda por vários dias, né? Pela suspeita dos vizinhos, porque, além disso, alguém também tinha alimentado o gado e comido o alimento da cozinha, além dos vizinhos terem visto, né, a chaminé. E a morte do Gabriel, o marido de Victoria, que tinha sido dado como morto nas trincheiras francesas em 1914, durante a Primeira Guerra, foi posta em dúvida, afinal seu corpo nunca foi encontrado. Oh. Isso talvez possa ser uma teoria de que eles afirmam que talvez ele poderia ser sobrevivido, voltado, descoberto sobre o caso incestuoso da sua mulher com o pai, né, e teria assassinado. Só que mesmo assim, ainda resta muita dúvida no caso, né?
Imagina, tu volta da guerra, perdeu a memória, quando tomou um tiro e tal, e caraca, lembrei. Aí o cara volta da guerra, chega na fazenda, vai no celeiro. Quando ele chega no celeiro, tá o sogro taturando a esposa dele. Só no porra, o cara olhou pra um lado, tinha uma picareta, ele foi, deu uma picaretada na cabeça do sogro, tá? Eliminou o sogro e falou, e no ódio foi uma picaretada em casa. Depois entrou em casa e falou, pô, tem um bebê.
O cara era soldado, ou seja, era uma pessoa treinada, de certa forma.
É, teve treinado pra violência, independente da arma.
Primeira guerra, treinado, eu não sei, cara.
Pô, mas só do cara ter passado pela Primeira Guerra, foi o treinamento dele.
Ô, Andrei, só pelo fato de ter uma picareta, quer dizer que alguém usava aquela picareta. Então, provavelmente era ele.
Provável.
Sim, o Rafael, só que é o seguinte, não, antes da gente começar as teorias, é uma única, uma última coisa, uma última evidência interessante, curiosa, na verdade, isso talvez não leva a crer a nada, mas de que todos eles morreram na hora, mas a única que teria sobrevivido ainda por algumas horas seria a filha no berço, e o interessante é que um chumaço de cabelo dela foi arrancado, e é só. É a única evidência de algo diferente.
Já existia DNA nessa época?
Não, mas tipo assim, foi arrancado pela falta, não por ter encontrado, né?
Não foi o bebê que arrancou, foi o faltou na cabeça do bebê.
Então, isso que eu pensei, se fosse o pai, teria arrancado pra levar pra fazer um exame de DNA pra, tipo, ficar com a consciência limpa e garantir que não era dele mesmo.
Não, com certeza não.
Aí que tá, já tô vendo por que arrancaram, porque ele abraçou o bebê junto ao seu corpo e naquele choro compulsivo, né, a mão em cima da cabeça da criança, no choro compulsivo, ele arrancou o chumaço do cabelo da criança. E por isso que a criança ficou mais tempo viva, porque ele demorou mais a eliminar a
todo mundo morreu picareta, até a criança dentro da casa, não viu?
É, sim. A picareta foi a arma do crime de todo mundo.
Caraca.
A criança tinha quantos anos?
Tinha 7 anos.
7 anos, cara? Porra aí.
E Joseph era, tinha 2, que era o mais novo.
Que morreu no berço.
É. Na verdade, a gente tem o Andres, né, que é o dono da fazenda, tinha 63. Sua esposa tinha 72. A filha Victoria tinha 35. E seus filhos, a Katila, tinha 7. Joseph tinha 2. E a empregada Maria Baugmatter tinha... Não consta que idade ela tinha. Só que eu acho que a gente entra no mesmo impasse. Apesar dessa teoria de que o marido tenha voltado da guerra e tal, pra mim, isso soa muito aquele tipo de filme, sabe? Eu acho que a vida não funciona dessa maneira. Eu acho que ainda tem coisa estranha. Principalmente porque um grande impasse disso tudo é aquele mesmo mistério que a gente tem naquele episódio, Rafael, que a gente gravou sobre o terror em Amityville. De que todos os estavam mortos na cama, como se apesar dos tiros, no caso foi usada uma picareta, porra, você tá matando alguém com uma picareta e tá matando uma família de 5 pessoas. Como não houve gritos, né? Como as pessoas não fugiram? Como as pessoas continuavam nos locais, né? Porque pelas evidências eles não saíram dos locais, né? Por causa do sangue.
Te explico, Andrei, por que eles não lutaram. Te explico. Eles não lutaram porque eles se sentiam culpados. Quando você se sente culpado, você se conforma com o seu destino e espera ele acontecer.
Culpado por ser abusado, Rafael?
Que isso, cara? Eu acho que tem um cara com uma picareta, não tem como você não gritar, né?
É, cara. É assim, é...
Não. Sabe por quê? Olha só. O cara já tinha matado o pessoal lá no celeiro. Quando você... Pô, por exemplo, eu tava vendo um vídeo esses dias. Um vídeo bobo, tá? Um negócio bem... Ninguém morreu. Mas o cara era um tatuador. Isso eu vi no Facebook esses dias. Que supostamente, ao tatuar uma mulher, ele passou a mão de formas não prudentes na mulher. O namorado estava lá e o tatuador era um cara forte. cara grande. E o marido da tal mulher era um cara magro. E tinha do lado dele um outro magrelo. E o namorado da mulher dava tapas na cara do tatuador. E o tatuador só de mão levantando. Não fiz nada. Não, aliás, ele falava, desculpa.
Pô, tapa de frente é uma picaretada pra morte, meu amigo.
Aí que tá. Quando o cara falou assim, fulano, vai lá no carro e pega o revólver. O tatuador, em vez de sair gritando, e detalhe, tava de dia. Em vez dele sair gritando na rua, socorro, não sei o quê, ele ficou, não, cara, não faz isso, por favor. Mas ficou parado, mas o que ele foi andar pra uma outra sala, do lado da sala de tatuagem, sentou no banco, o cara falou, tu não vai sair daí, tu vai ficar esperando. E o cara ficou, desculpa, cara. E o cara mandou outro pegar o revólver. Isso é, o cara se sentia tão culpado que ele, não sei, eu pessoalmente sairia correndo pra rua, gritando, oh, vai matar, pra ver se alguém, no mínimo, chama a polícia. E o cara ficou andando e tomando tapa na cara.
A diferença, outra coisa, não querendo só te contestar, tá? Mas não, é que pra uma arma de fogo, você não tem como correr também, né, meu amigo? Você acha que a arma de fogo inibe qualquer movimentação. É diferente de uma arma branca, sabe? Um bastão de beisebol, uma faca, que você sabe que você pode correr, sabe? Sem que a pessoa te acerte não, necessariamente. Mas agora, é arma que... de fogo, se você correr, tipo, tanto que o bandido puxa a arma de fogo, então a intenção é o quê? Levantar braço, se jogar no chão, sei lá, alguma coisa. É não correr, porque correr é pior, que você chama atenção e o cara vai e larga o dedo, né?
Mas aí que tá o lance. Estamos falando de uma mulher idosa, um homem idoso, uma empregada de idade não conhecida, uma mulher que provavelmente era esposa, se for marido, e duas crianças que não fugiriam do pai. O velho e a velha não iam correr. A empregada a gente não sabe a idade. Então não tem como falar. A esposa talvez tenha esperança de salvar os filhos, por isso que ela não pode correr, ia deixar as duas filhas na casa. E outra, o cara era um soldado.
Eu acho que ele tava com demônio.
Cara, eu acho que essa história do Rafael é muito perfeitinha pra ser algo que realmente tenha acontecido, cara.
É, verdade.
Principalmente se a gente for ver pelos relatos iniciais da Fazenda Assombrada. Porque, beleza, a não ser que o cara tenha sido Curupira, não tem motivo pra aparecer as pegadas que não voltavam pra floresta e não ter ninguém dentro da casa.
Você também te explica, Andrei.
Ele ficou morando no celeiro.
Não, o cara, Andrei, foi soldado na guerra. Uma das primeiras coisas... Pô, os soldados que escutam o programa podem falar. As primeiras coisas que você aprende... da guerra é, faça o mínimo de rastros. Ele não tinha como não fazer rastros indo. Então, quando ele volta, ele pisa nos mesmos lugares. Andar de costa, acabou. Só vai parecer que tu foi e tu nunca voltou.
Cara, isso não faz sentido, cara.
Eu acho que assim, é muito certo e muito provável. E se fosse, já teriam dito, sabe?
Sem falar que o cara teria surgido novamente.
Eu acho que, pra não terem resolvido até hoje...
Olha só, gente, olha só. Até hoje, tem gente que acredita que tem pé grande por causa das pegadas. E na tecnologia atual, ninguém consegue provar a diferença de uma pegada feita de madeira e uma pegada feita por um pé de verdade.
Tá, e qual o ponto?
A gente tá falando da década de 22. Você não tem como saber se a pessoa pisou nos mesmos lugares pra ir e pra voltar. Você não tem nem como saber se a pessoa tava, de repente, de chinelo ou de botina.
De chinelo na neve?
Ué? A pessoa não pode andar descalça na neve?
Cara. Eu acredito mais naquela raquetinha de neve.
A raquetinha de neve já é pra ser pé grande, entendeu?
Não, a raquetinha de neve, sabe por quê? A raquetinha de neve, vocês já viram como é que ela funciona. É tipo uma raquete. Que ela tem uma tira onde você encaixa seu pé, né?
Sim.
Então, se você quiser botar ela ao contrário, é muito fácil. Você só vira e bota ao contrário, entendeu? Ficaria mais fácil pra simular isso. Eu tô até associando com o caso dos cangaceiros aqui no Brasil, porque eles eram pioneiros de fazer isso aqui no Brasil. Eles usavam sandálias de couro, que eram feitas ao contrário pra poder, quando alguma polícia visse, achasse que eles tivessem saído, mas na verdade tinham chegado, sabe?
Cara, sabe o interessante? É que eu acho... É assim, não tô falando que eu vá acreditar nisso. Mas seria muito foda que se alguém fez isso, fosse alguém com poder de invisibilidade. Tipo Homem Sem Sombra. O cara chegou na fazenda e ficou lá. Aí tem todas essas coisas de fantasma acontecendo, coisas desaparecendo, jornal aparecendo do nada. E faz muito mais sentido não por um cara ser invisível.
Caraca, Andrei, na moral. Foi muito mais sentido.
Não, mas olha, presta atenção. Se as pessoas levassem golpe de algo que elas não estavam vendo e por isso elas não tivessem fugido. Olha aí, a gente tem o primeiro caso de um serial killer invisível. Olha.
Sabe qual é o louco? Eu tô me sentindo o Igor, cara.
Pra mim, pra todos, cara, pra mim é isso, cara. É o Homem Sem Sombra, alemão, década de 20, que assassinou...
Mas
que
cenário, né, cara?
Mas é que tá o lance. Aí eu vou te pegar na vírgula do Homem Sem Sombra, então. O Homem Sem Sombra, ele não pode usar equipamento, porque qualquer equipamento que ele use, aparece.
Sim.
O cara
sim,
vai andar pelado na neve? Você falou que ele não andaria nem descalço. Ele vai andar pelado, Andrei? Na neve?
Então, olha só, o cara já é invisível.
Ah, você tá entrando em contradição.
É, não, não tô entrando em contradição. Eu tô falando, se o cara já é invisível, o que dirá quais poderes sobre-humanos ele tem?
Nenhum, só é invisível.
Não sei.
Se o cara consegue tangenciar seus átomos a ponto deles causarem uma movimentação tão intensa ao ponto de você ver através dele, ele produz muito calor a ponto de derreter a neve e não precisar de roupa.
Olha aí. Fechou, é isso aí. Fechou, resolvemos o caso.
Né? Daqui vocês vão falar a temperatura do lobisomem do Crepúsculo, né?
Cara, nem fala isso, que nem faz sentido nessa história, mas beleza.
Calma aí. Você tá falando de sentido. Eu falei que o cara tava descalço, você falou que descalço não podia, mas pelado, invisível, pode.
Claro, Rafael, isso com certeza é um caso de um homem sem sombra, cara. Com certeza. Mas beleza, vamos concluir aqui.
Inclusive, não é nem um homem, é um adolescente sem sombra. Chama Peter Pan.
Tá bom, rapaz. Deus do céu. Tem gasguei aqui.
Matei o André.
Então tá, galera, por favor, conclusões finais aí. Seriamente, agora, o que vocês acham do caso?
Cara, é muito... É o que você já tinha falado, é muito fácil, né, a gente levar a crer no marido que foi pra guerra e voltou e viu esse cenário desolador pra ele, né? De talvez uma relação incestuosa da esposa dele com um sogro e um filho que não é dele, uma filha, né? Mas eu acho que se fosse isso, com certeza já teriam descoberto. Teria sido mais fácil de descobrir. E não estaria até hoje nesse mistério. Então, cara, alguma coisa aí do demônio, cara. Uma coisa que foge do meu campo de percepção.
Ainda bem que no começo do programa eu falei que em relação ao assassinato, eu acredito muito mais em ser humano matando seres humanos, né? Porque barulho em telhado, putz, isso se explica muito fácil.
Não é barulho em telhado.
Cara, passa em telhado, porra, é uma fazenda. O que mais deve ter é texugo, rato, os cacete é quatro.
Então, você não acha que eles já não estavam acostumados com os barulhos da noite?
Sim.
E não era telhado, era sótão.
Mas aí que tá, pra alguém entrar lá e conseguir se esconder tão bem conhecendo, ou era um familiar, ou era literalmente marido.
Cara, você desconfia que alguém entrou na tua casa. Você vai dar aquela olhada 360 e falar, ah, não tem ninguém. E acabou, não. Você vai vasculhar completamente o ambiente à sua volta.
Mas é que tá, André, por exemplo, eu tô aqui no meu quarto, mexendo no meu computador, como já aconteceu, e eu vejo esses meus vultos passando no corredor quando eu dou mole e deixo a porta aberta.
Culto de estimação.
O que eu faço? A minha cachorra tá velha, às vezes ela fica dando cabeçada na mesa, ou então na porta, eu acho que alguém tá abrindo a porta, porque minha cachorra é um problema sério. O que eu faço? Eu pego a fazedora de viúva no armário, meu guarda-roupa, certo, coloco ela em punho, saio olhando, verifico as portas fechadas, vejo que as grades estão fechadas, tranquilizo-me, bebo uma água e volto pro quarto e tranco a porta.
O que é a Widowmaker que você tem aí?
É uma faca gigante que eu tenho aqui, ornamentada, cara.
Cara, você, Belfort Roxo, não tá de brincadeira, né? O cara tem uma peixeira no armário, cara. É foda, né, cara?
Cara, eu tenho bastante beisebol, cara.
Cara, se eu pudesse ter uma arma de fogo legalizada, eu teria, cara. Só que no Brasil não pode ter arma
de fogo. Eu fico com o meu bastão de beisebol, cara. Bastão de beisebol é o famoso quebra-crânio, cara.
Eu prefiro faca porque se o cara me encontrar no corredor, eu não vou ter espaço pra fazer o movimento do bastão de beisebol, entendeu?
Ué, de cima pra baixo. Reto, sabe?
É, o corredor é estreito, é. Imagina, vai bater na cobertura, dá merda. Aí tá bom, a faca, gente. Eu consigo, enfim. Aí que tá, eu investigo. Volto pro quarto, tranco a porta. No outro dia, eu vou dar uma olhada, né, no quintal, se eu escutei barulho no quintal. Eu não vou fazer isso na mesma hora. Na mesma hora, eu vou fazer aquela supervisão básica, porque eu já fico com meio de cagaço de realmente encontrar alguém, entendeu? Dou aquela visualizada, volto pro quarto, tranco a porta. No outro dia, a pessoa já foi embora.
Uhum. Eu acho, Rafael, eu acho que, assim, a sua teoria, ela talvez, se a gente fosse levar para um campo cético, talvez faça mais sentido num campo de que a gente tá descartando qualquer coisa sobrenatural ou coisas que a gente não entenda. Talvez faça mais sentido. Só que pra mim é tanta coisa estranha que você tá tentando encaixar que pra mim força um pouco a barra ser essa coisa de que o cara nunca mais foi encontrado, ao mesmo tempo o cara se esconde e não é encontrado dentro da fazenda, aí o cara foge e ninguém nunca mais vê o cara, ou seja, o cara também morre ou não morre ou fica desaparecido. O cara poderia muito bem ter sido enterrado como indigente, como a gente sabe, a Primeira Guerra Mundial, uso de metralhadora, morreu uma pá de gente.
É, isso é verdade.
Claro.
Bombas, né? Que fosse.
Né? Tem tanta coisinha.
Eu vou te falar, se eu for falar pelo lado believer, foi o próprio fantasma do marido dela que veio.
Interessante.
Olha aí, meio ghost, outro lado da vida.
Mas os dois é o marido, cara. É o marido. Não interessa
faz ele tá todo vivo,
você vê o fantasma dele. Porque ele conhecia a fazenda, ele tinha algum tipo de técnica.
E,
ele...
você usou, André, o exemplo do Ghost. Lembra que se você tivesse raiva, você conseguia mexer objetos, você concentrasse, né? Aí, ao ver a cena incestuosa, ele teve raiva e conseguiu aí sim movimentar a picareta e matar as pessoas.
Ó, e vou te falar mais. Naquele filme que a gente falou no comentário do programa anterior, Os Outros, acontece isso, né? Vocês lembram desse filme?
Uhum.
O marido dela vem da neblina, né? Volta pra casa, encontra a família dentro da casa, aquela coisa toda. Isso é, nada impede do espírito dele ter voltado. Mas eu acredito que o cara voltou vivo, mas pode ser o espírito, mas eu acredito que foi o cara. Eu já não acredito que foi empregada, por exemplo, que foi embora, né? Porque se fosse empregada, provavelmente a motivação dela seria financeira. E ela teria roubado a família depois disso.
Sim.
E ela não roubou, né? Então...
É isso, cara. Eu acho que é muito difícil encaixar. Eu acho que assim como o evento lá da Rússia, do Dyatlov Pass, é aquele tipo de evento que é tanta coisinha diferente que a gente tenta explicar que parece que fica forçado. Me dá essa sensação. Parece que tem algo que não se encaixa nessa história toda. Não se encaixa, eu não sei. Ouvinte, por favor, vocês aí que estão aí como testemunhas da nossa discussão, do nosso embate, o que é o marido, não é o marido, é incesto, não é incesto.
E você, André?
Como o cara que fica em cima do muro, né? Eu aqui olho pro lado, olho pro outro, coloco a mão no queixo, eu falo, gente, vamos pra casa, tomar um cachorro quente, tomar um Nescau, né?
Vamos esquecer, né? Esse cara já morreu.
Vamos pra casa tomar um cachorro quente.
Quase 100 anos já esse crime.
Cara, é tão bizarro, né? Essa coisa. E talvez, por exemplo, eu não sei, porque assim, o fato dessa questão de algo que vem da floresta, também é algo que me parece muito algo até mesmo folclórico, né?
Sim.
Como aquelas coisas que hoje não mais existem, mas que talvez há 100 anos atrás ainda permanecesse existente. Não, talvez não monstro, mas talvez, sei lá, um espírito da floresta, algum sentido. Não sei. A gente entra aí no campo dos, igual os primeiros episódios, que eu sempre terminava sem falar nada com nada, né? Mas
o ouvinte vai falar que quem matou ele foi um anjo de Deus pela atrocidade que ele fazia com a filha.
Pô, e mata todo mundo? Porra, tá bem. É do primeiro testamento, né, cara?
É porque a raiz tá ruim, a raiz é ruim.
O que todo mundo concordava, entendeu?
É, até de criancinha. E a criança era fruto disso, né?
Sim.
É, pois é, o fruto da desgraça, a desgraça é. Entendeu?
É isso aí, galera. Vocês coloquem, ouvintes, suas teorias no post, comente, mandem e-mails. O que você acha que realmente aconteceu neste caso? É isso aí. Gostaria de agradecer muitíssimo ao Nicolas. Por favor, Nicolas, agora um minutinho é seu. Faça aí seu jabá. Mande um abraço pros ouvintes.
Opa, cara, antes de mais nada, é aquele clichê, né, quando a gente participa do podcast. Eu queria agradecer muito estar aqui. É, sempre fico buscando um espaço pra poder falar sobre esse assunto que realmente faz muito tempo que eu não exerço isso, sabe? E é muito bom estar aqui falando sobre terror, sobre essa coisa paranormal, gosto bastante, então fico bem agradecido. E queria convidar os ouvintes para acessar lá o bacanudo.com.br, conferir o Caçadores da Lista Perdida, que é o podcast que eu apresento e edito também, mas também os outros podcasts da casa, outras atrações. Acredito que o pessoal vai curtir.
Com certeza. Cara, eu recomendo muitíssimo o Bacanudo. Eu tava lá esses dias, conversei...
35, Games Freemiums.
Exatamente. Dei aí um pouquinho das minhas recomendações sobre jogos de celular, que são freemiums, né? Vocês vão lá, vocês não entendem muito bem, vocês vão lá no 35, vai estar aí o link do post.
Andrei, posso falar só mais uma coisa?
Fale, por favor.
Assim, um pouco relacionado no assunto, falar pro pessoal assim que curte, né, ver umas mídias assim, tipo cinema e tudo mais, que tem filmes, né, inspirado nesse caso, né, no Hinterkaifeck. Teve um filme até recente, 2009, que é um filme alemão, que fala de um fotógrafo que foi investigar esse caso com a família, e aí acontece os eventos lá do folclore alemão, sabe, e isso mexe com a família dele. E tem, cara, uma coisa que eu tava vendo antes da gente gravar, que é um EP de um músico chamado Gilles Corey, chamado Hinterkaifeck, o nome do EP, e é um som, cara, lúgubre, sabe? Uma coisa meio, sei lá, densa, sabe? Meio tranquilão e denso. Enfim, algumas referências, né, midiáticas aí pra pessoal que quer emergir mais nesse assunto.
Com certeza, com certeza. Fica aí de recomendação então, galera. Busquem conhecimento, tal qual
exatamente
diria nosso grande mestre de que nós somos todos discípulos de E.T. Bilu, esse grande conhecimento universal. Um dia a gente vai gravar sobre esse queridíssimo ser, entidade astrofísica, sei lá o quê.
Não, André. O próximo programa sobre o UFO vai ser sobre Asta Charan.
Eu sei, cara.
Asta Charan, o quê? Esse cantor que tá falando sucesso agora? Sacanagem. Eu vi o chamando o Ed Sheeran de Asta Charan, cara.
É, cara. Cara, mas tá bom, vai ser Asta Charan. Então é isso, galera. Vamos agora pra nossa leitura de e-mails e comentários.
O Asta Charan, eu acredito nesse assassino aí, fantasma não.
E até o próximo episódio.
Thank you.
começamos agora mais uma leitura de e-mails e comentários aqui no nosso Mundo Freak Confidencial. Espero que todos vocês tenham gostado do nosso episódio. E agora, nesse momento, a gente vai fazer a leitura de feedback, né? De todos aqueles comentários, todos aqueles e-mails, ai meu Deus, meu celular tá pitando, que a gente recebeu no nosso último episódio, que foi o 35, o que a gente falou sobre o Black Knight, o satélite alienígena, né? O extraterrestre. É o título mais esquizofrênico que existe, né? Mas, beleza. Então, antes da gente começar, eu tenho aqui alguns recadinhos bem rápido, galera. Eu prometo que é rapidinho, um minutinho só. Primeiro, nessa semana, talvez quem não esteja acompanhando a gente pelas nossas redes sociais, provavelmente não pegou ainda. Então é por isso que a gente sempre pede pra você sempre seguir Twitter, Facebook, seguir grupo, seguir página. Porque, o que acontece? Nós anunciamos que nós estaremos na caminhada noturna do centro de São Paulo, que vai acontecer nessa madrugada de sábado, nesse final de semana, de sábado pra domingo. Então, antes de mais nada, todas as dúvidas estarão no post, estarão na agenda oficial do evento no Facebook. Se vocês quiserem falar um pouquinho comigo e ver um pouquinho mais de detalhes, se vocês acabaram perdendo alguma coisa no áudio ou acabei porventura não falando algo, vocês entram e vai estar o link aí no post do link do evento. Mas o que acontece, galera? Toda vez tem uma galera que marca a caminhada noturna no centro de SP e geralmente tem um motivo histórico ou visita um jardim maneiro que ninguém às vezes vai, ninguém às vezes conhece. E a temática agora é temática sobrenatural. Então a gente vai visitar vários locais sobrenaturais assombrados, supostamente assombrados, é claro, do centro de São Paulo. Mas aí alguns vão perguntar, pô, é madrugada de sábado pra domingo, pô, não é perigoso? Eu falo, geralmente as caminhadas, elas são bem acompanhadas, bastante pessoas. Da última vez que eu fui, tinha mais de 40 pessoas, já fui umas duas vezes, e assim, é um negócio super seguro. Então, galera, se você se interessou, é esse final de semana da data dessa publicação do podcast. O post vai estar aí no link do episódio, então vocês acessem, que a gente gostaria de ver muito vocês lá.
Qual é a data?
Então, é, porra, aí tu me fode, a data exata. Calma aí, deixa eu ver.
Ô, porra, você tá falando do evento, vai falar a data exata?
Tá bom, tá bom. É isso aí, galera, madrugada do dia 24, sábado, pro dia 25 agora de janeiro, e eu espero todos vocês lá. Já tem 14 pessoas já que vão comparecer só do Mundo Freak, e vai ter muito mais da galera que já faz esse tipo de passeio noturno, e é super seguro, a gente vai ser um evento muito legal, e pra aqueles de que dependem de transporte público, fica claro aí pra vocês que a gente vai, depois de tudo acabado, a gente vai esperar o horário do ônibus de todo mundo lá no Estadão, que fica aqui do lado de casa, de onde eu moro, e a gente fica lá passando tempo, conversando sobre o podcast, conversando sobre tudo, comendo alguma coisa e tal. Vai ser mega divertido. Outro recadinho, bem rapidamente, é sobre o nosso Freakout número 3, que vai acontecer agora na Campus Party. A Campus Party, pra quem não sabe, vai acontecer em fevereiro. Eu ainda não tenho a data exata, por isso eu ainda não marquei uma data exata pro evento também, mas fiquem avisados, galera de São Paulo também, de todos os âmbitos, pessoal de Osasco também vai, né? Eu vou marcar, provavelmente vai ser no mesmo lugar onde eu marquei as outras vezes, que vai ser no Top Center. Então, fiquem ligados nas nossas redes sociais, nas nossas mensagens, aqui dois recadinhos. Outra coisa, sobre as camisas. Galera, eu já tô com duas estampas aqui em casa, só esperando as outras duas e o site, e elas estão... Cara, eu tô aqui com... Eu peguei pela primeira vez, meu filho, a camisa do Cthulhu, que eu coloquei aí pra vocês darem uma olhada no episódio passado. Posso colocar aqui nesse também, né? Tá aí, eu coloco as quatro estampas que a gente tá tentando colocar no site. Cara, é um negócio lindo de Deus, e eu acho que vocês vão adorar, cara, tá? A qualidade tá excelente.
Eu acho que você tinha que dar a camisa, entendeu? Pra mim, pro Igor.
Aí vai toda a leva, né?
Pro editor, muito importante.
Não, o Guilherme, ele já tem um espaço no meu coração, tá? Isso vale mais do que qualquer camisa. Mas, de qualquer forma, nosso...
Andrei, espaço no teu coração tá bem barato, a camisa é mais legal.
Tá bom, cala a boca. Também, última coisinha rapidamente, nossos contatos, como mais uma vez a gente falando, Facebook, Google Plus, vai estar tudo no post, vai estar tudo no nosso site, bem fácil de achar, nosso canal do YouTube, onde está o nosso Hangout, onde foi o Aconteceu Comigo número 2, e mais uns vídeos bem legais que a gente está colocando lá, além de muitas outras coisas que a gente anuncia por lá, e que a gente precisa que vocês assinem também para montar um pezinho nas nossas redes sociais, é muito interessante. Inclusive Twitter, galera do Twitter, convocação geral, quem ainda não curte, não segue nosso Twitter, por favor, vai estar o link aí no site, lá em cima no iconezinho tem a porcaria de um passarinho azul voador, vocês assinam que a gente vai fazer muitas coisas legais. Então acho que a gente pode começar. aqui comigo, essa voz que vos fala, alá Mr. Catra, Rafael Jacaona.
Vocês cismaram que minha voz é grossa, cara. Minha voz está normal, eu não tô dando aula, então tá essa voz maravilhosa assim, na boa.
Temos também, cara, eu estou emocionado, estou confuso. Temos aqui a primeira participante ouvinta feminina do gênero feminino, Giovana, por favor, se apresente.
Uhul, olá a todos, eu sou a Giovana.
Olá, Giovana.
Olá, boa noite.
Olha só, é muito bom sentir esse perfume do podcast, né? Chega de cueca.
Você tem um aplicativo de sentir perfume aí, Andrei?
Tenho.
Nossa,
que medo.
Então só sinta o perfume das meninas, não o meu.
Então é isso, galera. Antes de mais nada, gostaria de perguntar pra Giovana. Giovana, como é que você conheceu o Mundo Freak e qual é a sua posição?
Se eu perguntar isso, Andrei, posição não, Andrei.
Para, Rafael.
Minha posição é sentada agora, né? Nesse momento.
Rafael, por favor, me ajuda, Rafael, esse podcast, por favor, é de família, para com isso. Por favor, Giovana, eu queria que você contasse a história de como você conheceu o podcast e qual o seu posicionamento espírito filosófico, se você é believer ou se você é cética.
Ah, então tá bom. Na verdade, eu não lembro como eu conheci o podcast. Eu acho que eu ouvi você, Andrei, em outro podcast.
Olha,
mas não me pergunte qual. E foi dessa forma que eu cheguei a vocês. Agora, quanto a ser believer ou cética, na verdade, no geral, eu sou cética.
Olha aí.
Mas não totalmente, né? Eu preciso de provas e tal. Não sou totalmente cética, vai.
Beleza.
Vou virar a chata do cast agora.
Ai, não, relaxa. Rafael é mais chato. E olha que ele nem é cético.
Caraca, na moral, Andrei, você me ama, cara.
É, com certeza. Então vamos lá, começando agora os e-mails e comentários aqui pra gente ler. Eu vou começar aqui com o comentário do Paulo Gomes, que ele fala o seguinte: temas de ufologia pra mim são muito mais ou menos, pois acredito que um ser evoluído iria à Terra apenas para conquistá-la, e não para ficar trolando vacas e fazendeiros. Neste caso, sobre um satélite alienígena, eu acredito mais é que a tecnologia sobre foguetes e outras coisas mais foram descobertas bem antes da real divulgação. E por que não acreditar que se trata de uma invenção terrestre de espionagem? Um ponto interessante, vamos debater já sobre ela. Mas ele fala aqui, continuando, sobre a leitura de e-mails onde vocês falam sobre algumas críticas sobre o programa estar mais cético, creio que as pessoas esquecem de que ninguém é obrigado a acreditar em tudo. Ou, por exemplo, não acredita em fantasma e também em ver aparições de pessoas que já morreram, mas acredito em anjos e demônios. Acredito em maldições e em cura espiritual. Não sou espírita, eu sou evangélico. E me sinto muito à vontade em expressar minha ideologia com todos. Claro que respeito a de todos os presentes, pois aqui foi o único lugar até o momento que não usou de chacota a religião dos outros ou mostraram qualquer intolerância quanto à crença de outras pessoas. Posso não concordar com certos pontos falados, mas como já diz o ditado, opinião é que nem bunda. OBS, observação que ele coloca aqui. Esperando episódio sobre objetos amaldiçoados. Anotado aqui, Paulo, mas também gostaria de puxar aqui um comentário em resposta bem interessante do Henrique Tavares que ele coloca abaixo. Acho que se alguém vai pra algum lugar só pra conquistar, não é tão evoluído assim. E cara, eu acho que eu me junto ao coro do Henrique. Porque esse lance de você ir pros lugares e conquistar, isso pra mim não é nada evoluído. Isso pra mim é algo que a humanidade sempre fez, né? No começo das eras, né? A gente tem aí uma raça irmã, a nossa, né? Que nós tivemos o mesmo antepassado, que foi o Neandertais. Os Neandertais desapareceram por nossa causa, por causa dessa nossa expansão.
Isso é uma das teorias, né, Andrei?
Sim, mas é que eu...
Pode ser dito, pode, né? Mas não é 100% nada sobre isso aí.
Não, tudo bem, mas tanto a antiguidade, não precisa ir tão longe, a gente é comum do ser humano se expandir, né, e matar os outros. Isso é muito animalesco, né? E é por isso que eu acredito muito no que o Henrique falou. E o Paulo até deu uma justificada dele falando que evolução foi em cima de conquista de outros povos. Vídeo que os maiores avanços da ciência e tecnologia se deram por meio de guerras. É tudo bem, o Paulo, eu até concordo que na conjectura atual política econômica do país, olha só falando bonito, isso realmente acontece, isso realmente aconteceu. Mas hoje gente tá chegando numa era em que o dinheiro fala mais alto, e não só de guerras hoje vive o homem. Então, assim, conforme a gente vai ficando mais evoluídos, né, a gente tem aí diversos outros tipos de sistemas de política e de economia que também conseguem, como é que eu posso dizer, aprimorar aí a nossa tecnologia. E sem falar também que a gente tá falando aí de seres, se tem a tecnologia de vir pra cá, às vezes até de milhões de anos, até às vezes de bilhões de anos de evolução, né? Não tem nem como a gente tentar imaginar como que seria, a gente só pode ficar nessa conjectura, mas eu sou mais a favor do que o Henrique falou. E vocês, o que vocês acham?
Olha, seguinte, eu acho que assim, se alguma raça tivesse que vir pra Terra pra conquistá-la, já teria feito isso faz tempo. Porque eu tenho certeza que tem civilizações muito mais avançadas aí no universo. Agora, eu acho que é plenamente possível uma raça bem mais avançada que a nossa vir observar a gente, que é o que a gente faz, né? Com a natureza e tal. Eu achei, na verdade, eu interpretei o Black Knight dessa forma, assim, como um aparato, né, que uma civilização mais avançada usa, sei lá, pra estudar a gente, pra observar. Eu não sei, esse lance de conquistar, eu acho, sei lá, muito...
Olha, sobre isso, né, a gente já falou bastante sobre o programa, mas eu tava pensando uma coisa que, inclusive, eu comecei a pensar nisso há muitos anos atrás, quando eu li o livro do Douglas Adams, né, O Mochila das Galáxias, que é aquele esquema, né? Se supostamente esse satélite foi encontrado, né, como eu acredito e tal, e você vai falar, ah, mas uma raça alienígena, aquela coisa toda. Como a gente lança sondas para todo lugar do sistema solar, inclusive para fora dele, né, como tem duas saindo no momento, pode acontecer o seguinte: um dia o ser humano pode chegar numa velocidade tecnológica e ultrapassar a distância desse satélite que a gente lançou, tá entendendo? Uhum. No Douglas Adams é esse exemplo. Uma raça alienígena guerreira manda uma nave pra combater um sistema solar distante e passa tanto tempo até aquela raça chegar lá que a guerra já tinha acabado. Eles inventaram tecnologias pra viajar mais rápido que aquela nave e tal, e tava todo mundo hipersono. E quando a nave chegou, a guerra já tinha acabado há, sei lá, 200 anos ou mais.
Isso é um conceito mega interessante.
É, então assim, quando a gente acha alguma coisa, por exemplo, com o Black Knight, a gente não sabe quanto tempo ele tá aqui, a gente não sabe se foi enviado, com que intenção. Então assim, é plenamente possível em vários aspectos dele estar lá porque foi enviado recentemente, por ser enviado há muito tempo, se é uma tecnologia alienígena nova, por ser uma tecnologia alienígena ultrapassada. Então vai depender muito do que você tá imaginando, vai depender muito do que você tá, como a gente falou no programa com o Igor, né, vai ver que a gente tá supervalorizando, e é um trabalho de faculdade, é um trabalho de doutorado, sabe? Toda vez que a gente fala de alienígena, a gente sempre fala de unidade planetária alienígena. A gente acha que os alienígenas só têm um objetivo em comum no universo e eles não podem diversificar os negócios, né? É sempre assim, ah, um povo alienígena vai vir pra Terra pra conquistar. Às vezes é uma empresa, né, que vai observar, vai estudar. Então, não é necessariamente todo um aparato alienígena global. Pode ser um grupo, um pequeno conjunto, enfim. Sim, é complicado falar sobre isso também.
Uhum. Giovana, vou pedir pra você ler o comentário aí da Priscila Guerreiro.
Agora a gente vai ler o comentário da Priscila Guerreiro. Muito incrível essa história. Nunca tinha ouvido falar e no momento em que ouvi o podcast, lembrei de um fato inusitado que aconteceu comigo em uma viagem de carro há pouco tempo.
Olha aí.
É bem tenso e bizarro. Opa, lá vem. Talvez eu conte por e-mail. Mas o cast de hoje me deixou com coisas para pensar. Ah, gostaria de deixar um recado da minha mãe, pois ouço todos os episódios novamente com ela. Dona Dora gosta muito do podcast e do conteúdo apresentado, pois sempre gostou desses assuntos intrigantes, e manda um abraço a todos vocês. E obrigada por linkar o grupo. Já pedi o Ed lá. Que fofa! Beijo pra Dona Dora.
Dona Dora.
Finha.
Um abraço, Dona Dora. Um beijo. E fique sempre aí com a gente, Dona Dora.
Olha aí essa malemolência carioca, que não é carioca.
Valeu, Andrei Paulista.
Dona Dora, brigadão aí pelo prestígio. Sua filha é demais e, com certeza, se ela é assim, é porque a mãe, né, deu aquele gás pra educar muito bem a sua filha, né? Ensinou as coisas boas, né? Deu aquele suporte bacana. Pô, muito obrigado aí, não só por escutar a gente, como ter colocado a maravilha da Priscila aí, nossa ouvinte preciosa, que sempre escuta, sempre manda mensagem pra gente. Muito obrigado.
Tá bom, Andrei. Calma.
Tá bom, Rafael. Aproveitando que você tá aí, Serelepe, lê aí o comentário que tá logo acima do Elton Tomasi.
É, o Elton Tomasi é daquele que o Andrei falou que é da bronca, Andrei bravo, né? Hashtag Andrei nervoso.
Até parece.
Ele comenta aqui: nossa, velho, quanto drama. Elton, eu concordo com você. Ele continua. Era um comentário sobre a dinâmica do podcast. Nada tão sério. Ah, Andrei. Aquele seu comentário, que gostoso. Que delícia. Ele continua. Não precisa me responder pelo podcast. Relaxa, cara. O podcast é teu e você faz o que quiser. Toma, Andrei. Faz o que você quiser. Ele continua. Se eu soubesse que ia mexer tanto com você, eu nem tinha comentado. Desculpa aí. Elton, já vou te falar o seguinte. André é babaca, relaxa, comente. Ele é que o André é um rapaz muito carente. Ele se sente atacado, entendeu?
Se a pessoa, mentira.
Se ele espirrar no metrô e não falarem pra ele saúde, ele acha que as pessoas querem que ele morra.
É quase isso, não, mas mentira.
Então ele é um cara solitário, né?
Para de se juntar aos ouvintes para me atacar. Para com isso. Elton, seguinte, como eu deixei claro, muito bem claro, a gente leu o seu comentário. Primeiro, duas coisas, né? É que o seu comentário, ele não foi nem um pouco ofensivo. A gente também não o atacou em si, né? Na verdade, eu deixei claro que a gente ia pegar você, o seu comentário, né? Que representava muitas opiniões de pessoas que já comentaram sobre isso, sobre essa questão de cético e de believer, e que a gente deixou completamente expositiva essa questão de que tem gente que reclama do podcast por ele ser mais cético ou ele ser mais believer. E a discussão foi centrada nessa base. Não quer dizer que a gente estava puxando a sua orelha. Não tem nada a ver com isso, Elton. Na verdade, você apenas foi aí... Eu te peguei aí o exemplo do seu comentário para trazer à tona esse assunto, né? Que, na verdade, seu comentário não foi nem um pouco ofensivo, nem nada disso. Mas alguns outros que a gente andou recebendo por aí, ou etc., ou que pode se juntar ao coro, a gente falou, galera, não é para ser desse jeito ou daquele jeito... Esse é o nosso modo de resolver as coisas. E eu acredito que toda discussão é válida. A discussão, ela é importante, principalmente para as coisas fiquem claras, né? Não só dentro do podcast, dentro da dinâmica do grupo, como também para vocês. Eu pergunto agora, Giovana, colocando ela no fogo cruzado, o que você achou, Giovana? Você achou que foi válido?
Não, com certeza. Eu até tava falando antes da gravação com o Rafael. Achei muito legal. A gente tem que discutir sobre isso também. Porque, e foi uma coisa muito legal, na verdade, que você, Andrei, falou, acho que foi você. É a questão de que vocês não são personagens, entendeu? Tipo, vocês são humanos, então vocês podem mudar de opinião. E, pô, se não dá. Por exemplo, você perguntou no começo se eu era cética, eu sou com relação a algumas coisas. Mas, por exemplo, a gente falou de alienígenas agora.
É, você, entendeu?
Então, ninguém é completamente. É, pois é, pra algumas coisas eu sou. Então, entendeu? É muito difícil você falar que você é completamente uma coisa. Então, e eu acho legal vocês terem essa discussão no cast pra deixar claro pras pessoas que vocês podem sim mudar de opinião, qual é o problema, entendeu? Sim, não tem crítica aí.
Deixa eu te perguntar um negócio aqui pra saber o seu nível de crendice e de ceticismo. Você acredita em Astaxerã?
Ai, olha, eu li muito pouco sobre ele na época que eu estudava esoterismo, umas coisas alternativas, e eu não lembro, Rafael. Então eu até fiquei curiosa quando você falou pra procurar.
Não, a pessoa fala que é mais cética e ela estudava esoterismo.
Pois é um processo.
Não, com certeza. Certeza, o ceticismo ele vem de geralmente uma base, né? É. Poucos sabem, mas o Isaac Newton, que hoje ele é uma das pedras fundamentais da nossa física moderna, o cara fez várias fórmulas pra acertar os dados astrológicos que ele fazia. Eu acho que muita gente vai querer me matar por causa disso.
Vai mesmo, André, vai mesmo, porque isso aí eu escutei outro podcast esses dias.
Mas se você estudar um pouquinho sobre o Isaac Newton, você vai saber que o cara, tipo, tinha 20 anos aí de astrologia quando ele começou a fazer as fórmulas dele. Matemática, física, etc. Então, assim, galera, assim, não tem qualquer... Eu gostaria até de pegar isso como exemplo do que a Giovana falou. Não tem problema, não demonstra fraqueza você mudar de opinião, pelo contrário. Isso apresenta que você é uma pessoa humilde, apresenta que você é uma pessoa que pode pensar melhor e mudar de ideia sobre algumas coisas, né? E que você ali é um ser humano, né? E que você tá ali disposto a aprender, disposto a conhecer novas culturas e novas coisas, né? A gente nunca vai gostar de ser aquele cara taxativo, né? A gente pode brincar e tal, o brinco de que acha xerã é aquela crença meio lá lá lá, sei que lá, mas quando a gente for fazer, é óbvio que eu vou guardar 0,3% da minha crendice, ou não, né, e falar sério um pouco sobre a questão, né, mas é isso, Elton, eu não quero que você ache que aquilo ali foi, tudo aquilo ali foi sobre você, na verdade, o que você demonstrou ali foi apenas um fogo de palha de algo que, primeiro, já vinha acontecendo, segundo, é uma discussão mega interessante, e terceiro, era o que eu queria desabafar, colocar pra fora, assim, pra deixar claro para as pessoas que talvez vão se perguntar para isso no futuro. Não tem nada contra você.
É porque o André já leu muita bobeira e tal, E o seu comentário foi tão na medida do respeito e do assunto que ele resolveu pegar como exemplo esse bom comentário. Ele não ia comentar outros que foram mal educados ou coisa do tipo, entendeu? Ele pegou o seu.
Mas eu nem acredito que a gente foi taxativo assim. Eu acredito que a gente só... Eu deixei bem claro, assim, que a gente tava falando de outros comentários, mas pegando de exemplo o mote da discussão.
Não, Andrei, mas essa... Quando você vai dar... Não foi nem bronca, né? Mas eu vou usar a palavra bronca. Você vai dar bronca, é que nem político quando vai chamar o outro de ladrão, né? Vossa Excelência é um ladrão. Aí tu vai falar, eu não perdi o respeito, só te chamei de filha da puta. Entendeu? Então, assim, quando você fala, explica, ah, não, eu não tô te dando bronca, mas é isso, pô. A pessoa esquece a primeira palavra e só escuta a chicotada, entendeu? Todo mundo faz isso.
Com certeza, com certeza.
Na verdade, eu nem, lembrando agora desse trecho do cast, na hora que eu ouvi, eu nem achei que fosse uma bronca pro Elton. Na verdade, eu senti isso, que vocês aproveitaram a mensagem dele pra falar sobre isso, que era uma coisa que devia ser falada faz tempo. Nem senti, nem fiquei tipo, putz, que chato.
Giovana entendeu.
Ah, viu? Olha só, Giovana, tô ficando fã dela.
Yeah.
Tá, vamos lá. Comentário aqui do Asbats. Ele fala o seguinte: em certo momento, o participante Igor Alcântara chama o Black Knight de Dark Knight e o Andrei brinca que não é o Batman. Pois então, no universo pré-reboot Novos 52, o Batman havia criado um satélite espião dotado de inteligência artificial para espionar inimigos criminosos e aliados, outros heróis, fossem dotados de superpoderes ou não. O satélite espião tinha o singelo nome de Irmão Olho. Nos Novos 52, o reboot da DC Comics, foram dadas várias pistas que ele construirá esse satélite para espionar as atividades dos inimigos e aliados. Olha, bem interessante. Eu não sabia dessa, até porque eu não leio quadrinho, né? Eu nem gosto muito de comics americana, mas é bem legal.
Também não gosto de quadrinho porque eu acho muito caro e acaba muito rápido. É não. Tudo uma questão de custo-benefício.
Eu gosto de quadrinhos, só que eu não gosto muito de comics americanos. Essa coisa do super-herói, tipo, Superman, Batman, eu não sou muito fã. Mas, assim, Asbats, muito legal. E eu gostaria de perguntar, que essa coisa de pré e pós-reboot, depois você coloca aí nos comentários que, se eu não me engano, o reboot funcionou pra todos os heróis da DC, menos pro Batman, se eu bem me lembro. Na época, ele continuou com a cronologia certinha. Não sei se isso foi mudar mais pra frente. Depois você manda uma mensagem pra gente explicando um pouquinho isso. Mas, beleza. Giovana, lê aí do Padu.
Também tem a mensagem do Padu. Fala, freaks. Adoro temáticas alienígenas e o tal Black Knight renderia um ótimo filme de ficção científica. Bem, eu gostaria de iniciar meu comentário citando uma frase de Sagan. Quanto mais desejamos que seja verdade, mais cuidadosos temos que ser. Fiz essa citação devido à crítica de haver muitos céticos nos programas. Minha sincera opinião, são eles que dão relevância aos casos citados no programa. A dinâmica com os participantes believers é ótima. Eu mesmo já comentei que o programa não é o mesmo quando o Rafael não está presente. Olha aí, Rafa.
Olha, de obrigado, hoje. Padu.
Opa.
Beijo.
Mas se não existe um time de céticos de peso, o programa perde seu valor informativo e vira mais um papo de bar. Afinal, a ciência é uma só, mas as crenças de cada pessoa mudam incrivelmente e todas devem ser igualmente respeitadas. Então ficaria bem difícil ter uma discussão coerente sem desmerecer uma ou outra. Quanto ao caso do satélite em si, ele já foi amplamente estudado pelos criadores do site E-Farsas. Eles descobriram que o próprio Duncan Lunan reconheceu que suas ideias eram apenas ficção e não faziam o menor sentido do ponto de vista científico. Em 2013, o escritor entrou em contato com o blog Astronauts para explicar nos comentários do artigo que seus cálculos estavam errados, que nunca mencionou o tal Black Knight em seus textos e que não faz a menor ideia do porquê o seu nome passou a ser vinculado a essa suposta sonda alienígena. Há também um vídeo que mostra as fotos do tal satélite vistas de outro ângulo, onde fica mais claro que se trata de uma manta mesmo. Enfim, por mais que eu quisesse que esse caso tivesse um pé na realidade, parece que é mesmo uma lenda urbana, uma colcha de retalhos com vários casos separados que isoladamente fariam mais sentido, mas não deixa de ser uma ótima lenda urbana, deve-se dizer. Aí ele termina com no mais, a grande abraço e continuem com o ótimo programa, que já passei para 3 amigos essa semana como pedido. Hashtag eu lavo louça escutando MF.
Olha aí.
Que fantástico.
Cara, e a hashtag pegou, cara. Várias pessoas lavam louça escutando nosso podcast, isso é irado. É. E também sobre esse lance do E-Farsas, o João Lucas de Santos, até brinquei com ele, que ele colocou belo tema, mas aí colocou o link do E-Farsas. Aí eu dei uma sacaneada, aí eu fui meio babaca, eu admito que eu dei uma sacaneada nele, que eu coloquei belo link, mas aí eu coloquei o mundo do episódio do Mundo Freak. Que na verdade o que eu quis dizer com isso é que a gente não falou que o Black Knight era a verdade verdadeira, a gente deu todos os pontos, inclusive deixou os pontos 7 poéticos bem claros, assim. Então, é, foi uma brincadeira que eu fiz aí com o João Lucas. João Lucas, um grande abraço aí pra você. E, galera, o E-Farsas, a gente sempre dá uma pesquisada e tal. Vez ou outra a gente acaba não citando, ou acabou sendo cortado o cast, ou a gente acabou de esquecer. Mas ele é um grande aliado quando a gente vai pesquisar esse tipo de coisa. Mas eu acredito, eu já vi alguns textos do E-Farsas, eu acredito que ele não acerta 100%. Não querendo ser polêmico, ah, o cara tá falando mal do E-Farsas. Não, eu acho que ele faz um trabalho incrível, mas tem muita coisa que acaba se tornando opinativa dele como cético, mais do que um fato, uma evidência que prove que aquela coisa é uma mentira ou não, né? Ele tem muito desse ar cético, independente se ele comprova que é fake ou não, mas beleza.
É, a gente chegou a comentar sobre a foto, as imagens, eu falei várias vezes no programa, né, que aquelas fotos que você achar procurando no Google, não é o satélite desapareceu, então já tinha comentado sobre isso agora, é, que o escritor tinha desmentido e tal, realmente eu não tinha chegado nessa parte, mas eu não sei se ele, eu não li direito ou não lembro se ele tinha desmentido a parte inicial lá da época do Tesla, daqueles bips e tal, tá entendendo? A gente falou bem isso no programa, falou várias vezes, as imagens, como eu disse, não são o Dark Knight, aliás, não são o Black Knight, e eu acho que o E-Farsas não desmentiu o que a gente falou no programa, ele só concordou em grande parte.
É, exatamente, esse é o pensamento que eu falei, que afinal, se fosse, por exemplo, o cara lá que a gente tinha falado lá do cara dos sonhos, e que a gente tinha ignorado completamente por mal, né, a gente não tinha nem, na nossa pesquisa, nem caiu o E-Farsas pra gente, a gente não sabia realmente. Pô, aquilo ali foi uma mancada foda nossa, de faltou ali 5 minutos mais de pesquisa pra gente falar um pouquinho mais sobre aquele tema.
Aquele ali foi brabo.
Cara, eu com cagaço daquela porra. Ô, André Otário. Hashtag André Otário. Não, mentira. Não tem esse não. É.
Essa aí ia bombar.
É, olha aí. Ah. Aproveita que você tá falando aí. É, lê aí o comentário do Lucas Balaminuti.
Lucas Balaminuti. Ele coloca aqui o comentário bem grande. Gostei do episódio. Não conheci o Black Knight. Fiquei corroído de curiosidade. Nossa, curiosidade corrói? Não entendi.
Não sei.
E sim, eu lavo louça. Mais um que lava louça, velho. Olha aí. Esses ouvintes estão lavando mim muita louça. Tô comendo muito.
Agora, se você puder ler o comentário de verdade dele logo abaixo, também eu gostaria de...
Ele comenta aqui. Sobre a codificação, um código só pode ser traduzido para uma língua específica. C, número 1. O codificador souber dessa língua quando codificou a mensagem e usá-la de base para codificar. Entendi. Você tem que ter uma regra básica, né?
Sim. Uma língua motriz, né? Pra, a partir daquilo, de desconfigurar e mandar a mensagem, né?
Ou 2. O codificador souber a língua usada de base. Certo. Ou seja, ele continua. Se a mensagem foi codificada para o inglês, o codificador sabia a língua alienígena ou o alienígena sabia inglês. É o que eu falei no programa, né? Você não pode traduzir um código se você não souber a língua do código. Não adianta.
Ah, cara, deve ter um tipo de língua binária básica em que você possa, a partir de computadores, você consegue ler, tipo assim, testar...
É isso que ele fala aqui, Andrei, né? Ele continua aqui. É, na Segunda Guerra Mundial, os americanos codificaram sua... Eu falei isso até em algum programa, agora não lembro qual. Uhum. Codificaram sua mensagem primeiro para o inglês, para uma língua obscura do índio nativo, e depois criptografaram a mensagem. Dessa forma, mesmo que a criptografia padrão lógica fosse quebrada, ninguém ia saber traduzir a língua obscura, né? Porque era a língua dos nativos e o alemão não sabia a língua dos nativos, então ferrou pro alemão.
Já é difícil aprender alemão, né?
Pô, né? Aí ele continua. Acho mais plausível uma mensagem alienígena não ser linguística, porém lógica. Existem lógicas universais que podem ser transmitidas. Olha, ele vai falar aquele esquema do número primo e dos números de... Caraca, esqueci o tipo de número que aparece na natureza.
Ah, eu acho que eu sei qual é.
Tem um número que sempre aparece no, nas fotos do caracol e não sei.
Sim,
que.
Sim, é Fibonacci, né?
Fibonacci. Isso. Ah, mas aí que tá, né, Lucas? É sobre isso, né? Tu manda um bip, milhões de bips fazendo esse código. Eu, né, não sei como você vai traduzir esse bip pra uma língua. Você vai traduzir pra números. Digamos que você traduz pra binário. Tantos bips é zero, tantos bips é um. Ok. E como você vai traduzir esse binário pra uma língua que você entenda se não for uma língua que você conhece?
Olha aí.
Tá vendo? Eu continuo sem entender isso. Ah, mas eu vou mandar bips. tá, você vai mandar bip em português, em inglês, em alemão, em alienígena do planeta tal, do outro planeta. Então, assim, o que você manda aqui, né, ele finaliza aqui. Se organizados de maneira correta, um codificador identificará os números de base de 2, formando 2, 4, 8 e 16. Imagine que agora essa sequência com centenas de números DNA base 2. Números DNA? Ou ele
falou? Não, acho que é números na base de 2, né?
Ah, tá. Na base 2. Como é muito improvável que um fenômeno desse aconteça na natureza, fica evidente a tentativa de comunicação de uma entidade. Exato, mas como você vai traduzir? Montão de número. Vai pegar o número que vai até 1 milhão na base 2. Tu vai traduzir pra onde? Tá entendendo? Então, assim, tu vai descobrir que alguém mandou. Pelo menos é um ponto positivo. Ó, isso aqui não é um... Não é nada da natureza. Mas a tradução continua sendo pra mim essa dificuldade. Mas eu continuo achando o seguinte: nada impede dos alienígenas descobrirem a nossa língua. Muito fácil. Quando os europeus chegaram na América na época do descobrimento, em poucos meses eles já estavam se comunicando com os nativos, né? Seja por gestos, seja aprendendo a língua de forma rápida. Então, para uma espécie alienígena muito desenvolvida, nada impede de um satélite desse estar aqui, capturar as informações da televisão e tal, capturar livros escolares, programas infantis, enfim, aprender a língua em dias. Então não seria nenhum problema os alienígenas transmitirem em inglês, já que, porque sempre alienígena transmite inglês? Porque eles seriam suficientemente espertos para saber que é o país mais desenvolvido tecnologicamente no espaço. E é os que mais procuram coisas no espaço. Você vai mandar pro Brasil? Vou mandar em português, porque tem Portugal, Angola, Brasil. Porra, aqui a gente pesquisa muito isso, né?
A gente já entendeu, Rafael. Acho que a gente já tá se estendendo demais. A gente já entendeu a lógica. Giovanni, você fala alemão?
Falo, ai meu Deus.
Olha aí! Como é que é The Books on the Table?
Aqui tem... das Buch... Ist über... Nossa, faz tempo que eu não falo.
Cara, ela deve ter mandado. Andrei vai a merda em alemão e a gente nem vai ficar...
Nossa. Se quiser que eu fale coisa complicada, beleza. Nossa, mas agora books on the table, tá foda, hein?
Não, fala, tá foda, hein?
Não, eu não sei essas coisas feias. Eu sou uma menina de família.
Olha, Rafael. No Belfort não é esse nível de garoto de Belfort Roxo, pelo amor de Deus, né? Que os níveis são maiores.
Calma aí. Minha esposa morava em Belfort Roxo. O que você quer dizer com isso?
Briga.
Então, próximo comentário aqui, o comentário do Paulo Roberto Galhac. Ele fala o seguinte: adoro demais o podcast de hoje, mais do que a TV, pois se tem a liberdade maior de escolha pela internet. Eu escuto muito podcast de cinema com o pessoal do Cinema com Rapadura, Cinema Cult, Cine Masmorra, Jurassic Cast, e ele fala uma pequena crítica, não quero aqui falar, mas é Nerdcast, que ele é fã nerd da cultura pop, Psycast, né, também. E o lado bizarro do mundo freak, que a gente fala do sobrenatural, do desconhecido. E ele diz que é fã da gente, né, como do pessoal do Psycast, e eles, durante as férias, estão fazendo vários crossovers com outros podcasts, e eu adoraria ver o pessoal junto, até porque poderia ser sobre coisas de física quântica, como a teoria das cordas, ou os multiversos que permeiam tanto o lado científico como a aura de mistério desconhecido e até o sobrenatural. Cara, eu acho mega interessante, mas vou ter que estudar muito essa porra, que eu não sei merda nenhuma de física quântica e teoria das cordas. A gente só arranha do lado da arranha.
Eu sei tudo, então tá tranquilo, eu faço tua parte.
Tá bom, rapaz. Tá bom, beleza, valeu.
Não, tô de sacanagem, não. Sei tudo mesmo.
Não, beleza, não. Quem sou eu duvidar aí do grande professor de Belfort Roxo, né? Porque a lenda...
Ele fala isso com desdém, cara. Dá um burro nele, cara. Eu sei tudo que foi publicado. Antes que você ache que eu vou saber o segredo da teoria, não. Sei tudo que foi publicado, tipo, tô por dentro. Li um pouquinho.
Então, mas assim, Paulo, antes da gente terminar aqui o seu comentário. Então, coincidentemente, né, eu já tava aí arquitetando algumas coisinhas. Antes do SciCast começar esses crossovers de fim de ano, né, caiu bem coincidentemente. Eu não sei como é que vai ficar, não sei se a gente vai gravar mesmo. Talvez, esperem novidades, não quero estragar surpresas, vamos lá. E aí, continua aqui o Paulo. Aproveitando o pessoal desses podcasts todos que sou fã, nenhum deles já fez sobre uma série muito boa dos anos 50 e 60, que tinha vários apanhados do sobrenatural e do desconhecido, como o Além da Imaginação, do Rod Serling. Só o Sexta Cast, cinema e séries de horror, nos podcasts brasileiros que conheço. Tem também o Acredite Se Quiser, do Jack Palance, dos anos 80. Acho que tem tudo a ver com vocês, olha, bem isso aí mesmo. Ele fala que... Sou o seguinte independente da opinião sobre céticos e crentes. Não acredito que existam pessoas 100% céticas ou 100% crentes. E sim, pessoas que variam em espectros de, por exemplo, eu, em maior parte, um ateu que por poucos lados dos espectros do agnóstico. Até porque eu acredito em multiverso. E ele termina o comentário falando que lava a louça. Obrigado pelo comentário, Paulo. É isso aí.
Mas aí que tá, Paulo. Quando a gente tem vários tipos de crentes ou de céticos, né? O ateu, ele pode ser totalmente crente em todas as partes de física quântica, multiverso e tudo mais, mas na parte espiritual ele ser completamente cético, tá entendendo? O ser ateu não quer dizer que você não acredite na física, né? Você só não vai acreditar nas coisas sobrenaturais.
Sim, com certeza, com certeza. Também a gente teve aqui alguns e-mails. O primeiro e-mail é do Arnaldo Guilherme, que ele falou o seguinte: olá, amigos, sobre o episódio em questão, gostaria de acrescentar uma possibilidade não falada. Será mesmo que o Sputnik foi o primeiro satélite a entrar em órbita? Será que os soviéticos disseram: pronto, temos um satélite, vamos tentar colocá-lo em órbita? Ou esse foi aquele que tinha certeza de que funcionaria e por isso divulgaram? Digo isso por acho que já deveriam existir satélites com finalidade militar sendo produzidos junto dos anunciados. Olha, Arnaldo, eu gosto muito dessa teoria, inclusive eu acredito plenamente que existam satélites não oficiais de governos poderosos, talvez soviéticos, eu não sei, mas com certeza americanos, que possam estar aí fazendo serviços investigativos e tal. Só que eu acredito que nessa época é um pouco mais delicado, porque se eles realmente tivessem colocado alguma coisa antes, por causa da corrida espacial, eles iam apontar pro céu e falar: haha, ganhamos, né? Como eles fizeram com o Sputnik, né? Então eu acho que por isso, eu acho meio estranho pensar nisso. O que você acha, Rafael?
Concordo. Nessa época era a época da mega propaganda. Quem fazia primeiro, falava mais, fazia propaganda, vendia ideia e ninguém queria ficar guardando. Porque imagina, os soviéticos lançavam o satélite e falavam: não, esse aqui a gente deixa secreto. Aí os americanos lançavam outro e falavam: lançamos primeiro, o soviético. Porra, por que a gente não falou do nosso?
Então, mas eu acho tão complicada a Guerra Fria, porque assim, eu concordo que o primeiro que falasse: uhul, lancei, olha, sou muito foda, ia ser realmente quem tava na frente na corrida. Só que pensa bem, você ainda não dominou aquela tecnologia, você lançou um satélite, você não sabe se aquela merda vai cair, entendeu? Então, tipo, será que você diria: ó, eu fui o primeiro a lançar? E se aquilo cair, entendeu? Eu não sei se de repente, se vocês entendem o que eu quero dizer?
Entendo.
De repente eles estão nessa corrida e tem coisas que a gente até hoje não sabe. Porque assim, quando caiu a cortina de ferro na União Soviética, muita coisa foi revelada. Só que do lado dos Estados Unidos não, porque não aconteceu nada que mudasse os Estados Unidos. Os Estados Unidos continuam ser a potência, então tem coisas que a gente não sabe, então eu não sei, entendeu? Tipo, eu ainda acredito que a gente não conhece muita coisa que aconteceu na Guerra Fria, e mesmo antes, sabia? Do nazismo, na época na Alemanha, o Hitler começou a juntar um monte de cientista, porque ele, não sei se vocês já ouviram falar, que ele inclusive juntou médiums, uma galera, sei lá, que praticava telepatia, porque ele achava que podia ser uma forma de dominar também.
Uhum, né? Com certeza.
Então, né, no caso de regimes autoritários, é super complicado a gente tentar. Vai acabar sendo adivinhação, né? Porque a gente não tem informação muito certa sobre isso, sobre o que aconteceu mesmo. Então, não sei, eu deixo essa possibilidade aberta, assim. Não,
que nem a história da cachorrinha que eles lançaram. Foi um cachorro. Que eles lançaram e falaram: ó, lançamos no espaço aí e tal. Ah, mas ela morreu. Lançamos no espaço. Tá, lançamos. Ah, mas falhou. Mas lançamos.
Imagina quantas outras merdas aconteceram antes de eles lançarem a nave com a Laika também, que eles não divulgaram, né?
Isso é, se lançou, chegou lá, não importa se vai cair amanhã, eu já falo hoje, ó, tá lá, olha que tá lá, pessoal, aí tá lá, e caiu no outro dia, mas a gente chegou. Assim, eu sou dessa opinião que essa teoria de homem não foi à lua, essas coisas aí, realmente eu sou totalmente crítico e acho que nenhum desses argumentos valida o homem não ter ido à lua ou o satélite não ter sido lançado primeiro, enfim. Porque nessa época era muito espião, cara, e ninguém ia ser enganado tão fácil assim, não.
Vocês já viram um programa na TV paga que chama Fact or Faked? Que eles pegam, tipo, sei lá, vídeos de alienígenas, de OVNIs, ou coisas muito malucas, fantasmas, e tentam reproduzir?
Não, nunca vi.
É muito legal.
Eu conheço o Doutor Investigação do Fantástico, esqueci agora o nome do quadro. Esse é o máximo que eu conheço.
Putz. Pô, Bom, a ideia é a mesma. Não, sabe por quê?
Detetive porque... digital.
Detetive virtual, é, do Fantástico. Esse eu conheço. Detetive virtual.
Nossa, é verdade. Não, então, porque agora que você falou, Rafael, eu lembrei de uma coisa. Tem um episódio do Factor Faked que eles pegaram as gravações da ida à lua do homem, né, dos americanos, e tentaram reproduzir hoje, assim... Só que, velho, tipo, dá muito medo. Procurem esse programa, porque eles conseguem reproduzir as imagens, as sombras, tudo, tudo, em estúdio, entendeu? E, só que assim, aí eles terminam o programa falando, ah, então, a gente conseguiu reproduzir, mas sim, os Estados Unidos da América chegaram à Lua. Não quer dizer que a gente conseguiu reproduzir em estúdio, que isso não aconteceu, mas, velho, eles conseguiram reproduzir tudo, é assustador, entendeu? Aliás, acho que rendia um programa, hein, as teorias da conspiração sobre a ida do homem. A lua.
Rende, só que se o Andrei tentar falar, me usar como believer nessa aí, ele vai falhar igual no caso de Varginha.
Ai, filha da mãe. Então é isso. A gente já se estendeu demais aqui na leitura de e-mails. Gostaria de agradecer muito a todos que mandaram comentários, a quem que mandaram e-mail, o Victor Hugo Araújo, né? Miliradian Sniper, olha aí, uma tal de Giovanna R. Quem será essa Giovanna R? Bruno Chip, vários outros, Gilberlan, que sempre manda e-mail pra gente, Samuel Ságio, Arnaldo Guilherme, cara, grande abraço pra vocês e também a todos vocês que comentaram, cara, a gente teve 50 comentários, além dos muitos e-mails, e cara, foi completamente, se a gente definisse sucesso pela quantidade de comentários e por e-mails, com certeza esse foi um deles. Então, galera, brigadão aí, espero vocês nos próximos episódios. É isso aí, galera, dois eventos fantásticos para aí, vão lá no post lá desse episódio que vocês estão escutando agora, vai lá que vai ter caminhada noturna esse final de semana, e mais pra frente ainda sem definição, Campus Party, fica de olho no próximo Freakout e as camisas, né? Então fiquem aí, galera. Giovanna, manda aí uma mensagem final para os nossos ouvintes antes de a gente terminar.
Ah, queria agradecer a chance de estar aqui, maravilhoso. Foi muito divertido conversar com vocês. E é isso. Posso mandar beijo para papai, mamãe, irmãzinha e tudo mais?
Fique à vontade.
Queria mandar um beijo pro meu namorado Raul, que ouve vocês também, é super fã. E é isso. Ah, ele, aliás, começou a ouvir por minha influência, hein? Palmas, hein, palmas.
Você tá de parabéns, você tá
obrigada,
de parabéns.
Muito obrigada. É isso aí. Tem que divulgar a palavra.
O chato de se chamar Raul deve ser em festa, né? O fulano tá chamando Raul aí pro pessoal.
Não, em karaokê também. Tocar Raul.
Não, toca Rafael, Raul! Vou te contar um negócio, Rafael. Em São Paulo eles falam chamar o Hugo, então a piada caiu.
Chamar o Hugo?
É verdade. É porque eu tenho amigos cariocas, eu sabia essa piada, mas é o Hugo aqui.
Pois é. Bebe biscoito, é boa. Esses paulistas, também, né? Cara.
Hugo! Faz sentido.
Tá bom, gente. Mas esses paulistas aí, eles estão querendo dar nome às coisas. Daqui a pouco estão dando nome novo à cadeira, à mesa. Deus
vocês têm que entender que a Globo fica no Rio.
A gente define o que a cultura brasileira é. Chupa a sociedade. Brincadeira, galera.
Rapaz, hoje começou Big Brother, cara.
Cara,
nossa, o que a gente tá fazendo então, gravando o programa?
Caraca!
Ai.
Meu Deus do céu, gente, que decepção. Galera, não olhe para trás.
Nem pra televisão.